Algumas pessoas enviaram certas perguntas sobre a vida consagrada. E nós chamamos de vida consagrada, não é? É uma vida toda dedicada à energia única, à evolução. Uma vida consagrada não é uma vida que a gente esteja vivendo e que a gente considere nossa vida, nossa coisa. A vida consagrada é vivida em função do todo, não da pessoa, não do ser que está vivendo. E consagrar a vida é uma aspiração de toda a alma. Toda a alma evoluída quer consagrar a sua vida ao todo, quer consagrar a sua vida a Deus. E isto reflete na personalidade onde a alma está encarnada. De forma que é preciso que a alma tenha esta aspiração de não fazer a evolução dela, mas de se consagrar para colaborar com o todo, que é para que a gente tenha esta necessidade aqui encarnado de consagrar a vida. À medida que a alma vai tendo esta aspiração de se consagrar, ela faz isto pelo todo. Mas acontece que com isto ela começa a absorver certas energias que antes da sua oferta ela não poderia receber. E aqui está a evolução de uma alma consagrada. Ela vai recebendo uma energia além daquelas que as almas normais recebem. Aqui no plano externo, no plano humano, a vida consagrada é demonstrada pelos padrões dela. Então, uma pessoa consagrada pode estar fazendo a mesma coisa que uma pessoa não consagrada. Mas o padrão da vida dela é diferente. É uma questão de padrão, uma questão de qualidade. Então, este padrão da vida consagrada vai sendo aprofundado, vai sendo ampliado. Então, nós fazemos as coisas ou vivemos em diferentes padrões, segundo a nossa consagração. À medida que nós nos consagramos, nós vamos nos reconhecendo como parte de um mundo maior. À medida que a gente se consagra, à medida que a gente consagra a vida, que a gente oferece a vida, nós vamos sentindo um mundo maior. Nós vamos nos sentindo mais livres. Então, é à medida que abrimos mão da nossa forma de viver, é que vamos nos sentindo livres. Nós não nos sentimos livres, muito pelo contrário, quando queremos viver a nossa maneira. Isto vocês podem experimentar. Quer dizer, já devem ter experimentado, até agora, viver a sua maneira. E se estão no caminho espiritual, se estão num caminho de busca espiritual, é porque se cansaram de viver da própria maneira, senão estariam aqui. Então aí é preciso que a gente reconheça que não quer mais viver da própria maneira, porque todas as coisas que nós queremos viver é a própria maneira, por melhor que seja. E uma pessoa verdadeiramente consagrada não tem mais nada a viver dela. Não tem mais vida a fazer. Ela é na vida aquilo que é necessário para a evolução do único. Então aí, aqueles votos interiores que a pessoa faz, aquelas ofertas que ela faz para o plano evolutivo, as suas intenções, não é? Tudo isto passa a ser a vida dela. Deixa de ser uma teoria, deixa de ser uma aspiração. Então, se uma pessoa já tem uma vida consagrada, ela não tem mais aspiração, ela não tem mais desejos, mesmo superiores. O desejo dela é se manter disponível para aquilo que a vida universal, que a vida cósmica for fazendo dela, for vivendo nela. Nós podemos cuidar da nossa consagração, porque a consagração ela não é fixa, não. Você pode estar consagrado, mas de repente pode estar menos consagrado. Isto pode oscilar na medida que você tem necessidade de impor, não é? Os seus ideais, de impor as suas ideias, né? de impor as suas intenções. Então a sua vida vai oscilando. Porque a vida consagrada não tem necessidade de coisa alguma. Só tem necessidade de continuar entregue. Internamente, existe uma grande bem-aventurança. Se sente uma grande bem-aventurança. E uma alegria que está em cada instante da nossa vida. Então, uma pessoa consagrada não sabe o que é tristeza. Uma pessoa totalmente consagrada não sabe o que é um aborrecimento. Uma pessoa que é totalmente consagrada não sofre por coisa alguma. Quando se diz que não sofre por coisa alguma, se está falando da consciência da pessoa. Porque o corpo físico, embora tenha sido também ele ofertado, ele ainda tem coisas para sofrer. Corpo físico, corpo astral, corpo mental, pode ter ainda coisas para serem depuradas. E este planeta é um planeta que depura através do sofrimento, principalmente. Então, mesmo consagrado, pode haver ainda um motivo de purificação e, portanto, um motivo de sofrimento. Mas aí não é mais o ser que está sofrendo. Quem está sofrendo é o corpo, não é mais o ser. Então, isto tudo precisa ter claro. Aquele que está realmente consagrado, ele não busca mais experiências individuais. Ele não tem mais necessidade de fazer experiência alguma, porque o que ele quer é ser vivido por aquilo ao que ele se consagrou. Quando nós realmente estamos consagrados, as coisas começam a viver em nós. Então, se nós estamos consagrados, embora se tenha que ter uma ação dentro de um trabalho, aquele trabalho vai vivendo em nós, aquele trabalho vai desenvolvendo em nós e nós vamos assistindo aquilo. Porque a nossa atenção é apenas não oscilar nesta consagração. Uma outra coisa que se pode acrescentar, não é? É que no campo do serviço, o consagrado não teme mais dificuldades. O consagrado não se abala por dificuldades. Porque quando você está num campo de serviço evolutivo, você é muito alvo das forças contrárias, suas, dos outros, do ambiente. Então, quanto mais você vai sendo útil ao plano evolutivo, mais você está sujeito a ataques. Então, é muito bom que a gente já esteja em um certo grau de consagração, que é para nós não estarmos muito impressionados com essas dificuldades, não estarmos muito impressionados com os ataques das forças, com a incompreensão e tudo mais. Não existe um modelo de vida consagrada. Não se pode dizer, uma vida consagrada é desta forma. Você, numa vida consagrada, tem tais horários ou tal comportamento. Isso tudo não existe. Isso tudo é aquele fumo que a pessoa estava fumando. Porque na vida consagrada não existe esta preocupação. Você vai vivendo a sua vida, não? E aquilo que são as dificuldades, aquilo que vem ao seu encontro, você apenas trata de supri-las. Se apenas trata de resolvê-las, mas nenhuma dificuldade te abala naquela sua consagração. As dificuldades podem surgir, mas isto não te abala, isto não te move, e você simplesmente procura resolvê-las, sem mais nada, sem coisa nenhuma mais. E não há modelo para isso, e esta vida é imprevisível. Eu me lembro uma vez que quando nós começamos a fazer este trabalho grupalmente, muitos anos atrás, nem me lembro, acho que foi uns 25 anos atrás, que se começou a fazer esse trabalho grupalmente. E todos ali tinham a intenção de se dedicar cada vez mais ao trabalho. E nós sabíamos, teoricamente, que se nós queríamos nos dedicar realmente ao trabalho, que aquilo era imprevisível e que quem está se consagrando a um certo trabalho está assumindo uma coisa imprevisível. E nesse momento, uma pessoa que ajudava muito o trabalho, inclusive hospedando as pessoas e tudo, vivia dizendo: vocês não podem fazer isto sem ter a previdência social. Tudo que vocês fazem é lindo, mas vocês não podem deixar de ter a previdência social. E às vezes ele dizia: eu fico com a consciência pesada de estar ajudando a vocês, porque vocês não são previdentes. Vocês não se preocupam de pagar não sei o quê, pagar, tinha uma porção de coisas que as pessoas pagavam e que pagam ainda. E ele queria que a gente também pagasse. Eu não tinha mais como explicar para ele que isto não era possível. E deve ter servido para alguma coisa, não? Para nós e para ele. Porque numa vida consagrada, você querer garantia, então você jamais irá se consagrar. Totalmente você não vai jamais se consagrar. Agora, há pessoas que vêm com karma de uma certa segurança. Então precisa que ele saiba usar aquela segurança. Que ele saiba usar aquilo. E aqui uma pessoa está perguntando: quem são os pioneiros de hoje? Porque cada época tem os seus pioneiros, não? Tem pioneiros de coisas materiais, tem os pioneiros das navegações. Cada época tem os tipos de pioneiros. Os pioneiros, esta palavra, é coligada com aqueles que faziam as coisas muito corajosamente pela primeira vez e que sempre abriram caminhos para a humanidade. E esses pioneiros são considerados no plano físico, na vida externa. Mas um pioneiro na vida espiritual, por exemplo, é aquele que está já desenvolvendo o seu corpo de luz hoje em dia. Porque quem cuida da alma, quem está desenvolvendo a alma, quem está seguindo a alma, isto não é pioneiro, porque isto, toda a humanidade já está neste caminho. Agora, neste campo, os pioneiros hoje são aqueles que já estão construindo o seu corpo de luz, porque já tem o corpo mental relativamente desenvolvido, tem o corpo astral, o corpo físico, já com certo alinhamento, e isto não é mais pioneirismo. Isto era pioneirismo em épocas passadas, quando o homem estava simplesmente no nível instintivo. Agora, com o desenvolvimento de todo este pioneirismo anterior, hoje nós chegamos no trabalho da mônada estar desenvolvendo o corpo de luz, para que a gente comece a trabalhar, a servir, a colaborar na evolução no nível espiritual. Então, entre nós, existem os pioneiros que já estão começando a funcionar no nível espiritual, que já estão começando a trabalhar no nível espiritual. De forma que o trabalho de corpo, hoje, entre os pioneiros, é o trabalho no corpo de luz, é o trabalho de desenvolvimento do corpo de luz, de ampliação do corpo de luz, de alimentação desse corpo de luz. Enquanto a pessoa normal, que está evoluindo normalmente, está fazendo um trabalho muito intenso, às vezes, para desenvolver os seus corpos da personalidade, para alinhá-los e tudo isso, coisa que nós temos que fazer todos nós, enquanto precisarmos. Mas isto já está coligado com o corpo de luz, com o trabalho no corpo de luz. E para isto nós temos que ser pioneiros. Enquanto nós não começamos um trabalho com o corpo de luz, em apoio ao trabalho da mônada, porque a mônada é o espírito que vai construindo e que vai desenvolvendo este corpo de luz, nós apoiamos isto com a nossa ampliação de consciência. Vamos apoiando isto com as soluções rápidas e práticas de todos os problemas do corpo mental, do corpo emocional e do corpo etérico físico, de forma que você tenha tempo, de forma que você tenha a possibilidade, não, de estar cuidando do corpo de luz, porque este é o trabalho pioneiro hoje. Todo outro trabalho com os outros corpos é um trabalho que nós deixamos de fazer em vidas anteriores. Então não é um trabalho pioneiro, é um trabalho necessário, mas não pioneiro. Porque na evolução humana, o corpo físico, o corpo emocional, astral, o corpo mental, já chegou num grau de desenvolvimento muito grande, suficiente para você poder estar trabalhando corpos superiores, outros corpos. Você já está podendo dar atenção para o trabalho com os outros corpos. E hoje, se nós estamos já trabalhando outros corpos, além destes que a humanidade já tem desenvolvido o suficiente, se nós estamos hoje trabalhando outros corpos, nós temos uma elevação um pouco maior do que o normal da elevação da evolução humana. E temos também a possibilidade de receber energias internas, de receber energias do alto, de um outro grau, uma energia do alto e uma energia interna que não é normal. E à medida que todo esse trabalho vai controlando e vai conduzindo e vai reduzindo o poder do ego humano, aí esse trabalho vai aumentando. Mas se não há um trabalho de redução do ego humano, esta energia deve parar de fluir, porque senão ela vai ampliar demais o ego humano. Então, só é possível você receber uma energia extra, só é possível você receber uma energia não natural, não normal para a evolução humana, é na medida que o seu ego vai sendo redimensionado. Porque senão, com esta energia, o ego cresceria monstruosamente, porque é uma energia realmente muito forte. Então é preciso não descuidar do trabalho junto ao ego. Ego não é coisa que deva ser alimentada. Ego é para ser usado, usado, porque nós precisamos do ego. Para trabalhar com as pessoas egóicas, nós precisamos do ego. Como vamos trabalhar com elas? Então nós temos que ter um ego, mas esse ego deve estar muito observado, muito controlado, porque se ele não estiver sob controle, ele vai crescer muito à medida que recebe uma energia do alto. Se nós um dia tivermos um trabalho muito atento de seleção de quem frequenta o trabalho, de quem se inclui no grupo, nós vamos ter muito cuidado para não prejudicar certas pessoas por causa da energia que elas recebem aqui. Então, a energia que se recebe em um lugar onde se trabalha energia é uma energia muito além da energia normal. E essas pessoas devem estar já conscientemente trabalhando o ego. Senão vão ter reações egóicas aqui. E as reações egóicas, naquilo que nos resta ainda de ego, em um lugar muito energizado espiritualmente, são reações egóicas que a gente não tinha antes de chegar aqui. Está claro isto? Então precisa muito cuidado com isto. Precisa estar muito atento ao ego. Porque o ego aqui se infla muito mais do que se estivesse fora daqui. Mesmo que você não contribua para o ego da pessoa desenvolver, ele desenvolve aqui naturalmente, se ele não está totalmente controlado. Então, à medida que todos os componentes da personalidade, né, à medida que a mente, que o corpo astral, que o etérico não vão se alinhando com a alma, a nossa vida interior vai sendo reorganizada por essa energia especial. O corpo de luz vai sendo tecido e o corpo de luz vai sendo mais desenvolvido e vai crescendo, vai tendo todo o impulso da mônada. É justamente quando nós estamos não só nesse trabalho pioneiro de cuidar que o corpo de luz possa desenvolver, que a gente não crie obstáculos a isso, mas é muito fundamental que o nosso trabalho com o ego não saia da nossa pauta jamais. Porque este ego se traveste muito, este ego se traveste de solidariedade, este ego se traveste de boa vontade, este ego se traveste de muita dedicação, este ego veste as roupas que são necessárias para você se iludir. Então precisa realmente estar muito atento com esse trabalho. Então é preciso que nós estejamos numa certa maturidade neste sentido para que o corpo de luz possa ser realmente robustecido. Então, não basta nós sabermos as coisas a respeito do corpo de luz, não basta nós estarmos muito dispostos a desenvolver isto e fazermos até trabalhos mentais na consciência para desenvolver isto, se este trabalho com o ego não estiver também evoluindo. Então, nas crises que se apresentam a nós, nós teríamos que, dentro dessas crises, ver qual é o estado do nosso ego. O nosso ego está abatido com estas crises? Aí então, olhe, deixa o trabalho com o corpo de luz esperando um pouco e você vai fazer o trabalho no seu ego. Você vai fazendo o trabalho de curar o seu ego. Vai fazer o trabalho de redimensionar o seu ego, porque é isto que está faltando, para que as coisas possam ser diferentes. É à medida que nós fazemos isto, é à medida que este ego, que estas formas humanas de receber as coisas, de sentir as coisas, de perceber as coisas, é à medida que isto vai sendo dissolvido, à medida que isto vai sendo entregue, é que começa um trabalho direto sobre o corpo de luz. Porque nós não poderíamos trabalhar em corpo de luz tendo resíduos de ego na nossa consciência. Isso seria impossível. E o corpo de luz não tem como se robustecer, não tem como se formar, se a nossa consciência ainda está lidando com estas coisas. Nós necessitamos muito de que o corpo de luz comece a ser formado, porque é nele que nós vamos perdendo esta ilusão do tempo e do espaço. Enquanto nós estamos funcionando com os corpos da personalidade, ou enquanto estamos funcionando até com o corpo da alma, alguma noção de tempo e de espaço nós ainda temos. E se trata de, no nível espiritual, essa noção de tempo e de espaço está completamente apagada, completamente transformada e transmutada. Tudo aquilo que para nós é o tempo, tudo aquilo que para nós é esta ilusão de tempo que passa e tudo isto, isto no corpo de luz é uma vivência de eternidade. Não tem tempo passando no nível espiritual. No nível espiritual não há tempo passando. Ali existe uma eternidade, um tempo eterno. Então, nós não podemos estar trabalhando realmente isto aqui se este corpo não desenvolve lá no seu nível e lá no alto. E nós precisaríamos, não? O quanto antes mudar a nossa atitude diante desta ilusão de tempo e de espaço. Porque o que é o espaço? Espaço é uma coisa que está disponível em todas as suas formas para aqueles que não são onipresentes, para aqueles que não estão presentes universalmente. Então esse tem problema de espaço. Ou tem problema de tempo, porque ele ainda não está consciente da eternidade. Então este tempo e este espaço que nos persegue, que nos oprime, que nos levam até um bom caminho, não? Nós até quando falamos espiritualmente dizemos uma alma antiga, dizemos uma alma jovem. Vê até onde chega a ilusão do tempo. Vê até onde chega, como se uma alma tivesse esse tipo de tempo. O que a alma tem é mais ou menos experiência, não mais antiguidade. E não existe isto no plano espiritual. Antiguidade, tempo, isto não existe, números, isto não existe no plano espiritual. Então, nós teríamos uma grande necessidade do começo da formação deste corpo, que este corpo comece a ser trabalhado ali. Todos aqueles hoje que decidem muito sinceramente fazer o caminho interior, o caminho interno, aqueles que realmente optaram pela vida interior e vivem esta vida apenas como serviço, estar aqui a serviço e nada mais, não tem nenhum interesse aqui, tem nenhuma coisa que resolver aqui, nem consigo e nem com ninguém e nem com nada. Estão aqui a serviço do que for preciso. Então, isto é muito importante que a gente não tenha mais este tempo e este espaço na nossa consciência, principalmente na nossa mente. Porque há coisas que são desenvolvidas fora do tempo. O desenvolvimento de uma alma está fora do tempo. A evolução superior de um indivíduo, isso está fora do tempo. Isso não tem nada a ver com quanto tempo a pessoa se trabalhou, com a idade dela, se ela se trabalhou mais ou menos. Tudo isto no nível espiritual não existe, isso não tem existência lá. São todas quimeras do plano mental que ainda se ocupa de todas estas coisas. Mas se nós estivermos realmente em um caminho ascensional, decidido, nós vamos começar a ser curados desta dependência do conceito de tempo, do conceito de espaço. Vocês veem quantas pessoas dizem: eu precisava tanto falar com você. Eu precisava tanto encontrar você para explicar alguma coisa. Veja a limitação do espaço que está em nós. Quem disse que para você tratar com alguém você precisa estar com ele? Quem disse em nível espiritual que você precise estar perto de uma pessoa para você se explicar, para ela te explicar? Veja como nós somos escravos do espaço e escravos do tempo. É muito importante, então, o desenvolvimento deste corpo. Porque é com este corpo que nós vamos, como seres, como mônadas, que nós vamos realmente pondo em prática esta libertação do tempo e do espaço. Porque abaixo deste corpo, todos os outros corpos, com mais ou menos intensidade, estão limitados pelo tempo ou pelo espaço. Pois não. A forma de trabalhar isto é entregar isto. Mas no entregar isto, é preciso ter muita habilidade para você não estar entregando o ego esperando que ele seja diferente. Entregando o ego vai, claro, que mudando. Mas você não está entregando o ego para ele melhorar. Você não está entregando o ego para ele evoluir. Você está entregando o ego porque você está querendo um outro núcleo, não mais nestes planos. Você está entregando o ego que é para você poder estar funcionando em um outro núcleo, que aqui é muito mais influente do que um ego. Você está querendo transcender o ego para poder servir melhor, para poder servir mais amplamente. Porque quando o ego faz parte do serviço, por mais entregue que ele esteja, ele está limitando o serviço. Porque é um serviço em nível de ego, que nós temos que fazer. É uma etapa pela qual temos que viver. Temos que viver esta etapa, mas não iludidos. E isto só pode ir desanuviando, só pode ir realmente sendo dissolvido, é no nível espiritual, no nível deste corpo, no nível do serviço deste corpo. E se nós estamos falando tanto em corpo de luz, não? Nesse período, talvez seja porque a irradiação desse nível deve estar tentando, não é, nos atingir, tentando chegar até aqui. E deve estar mesmo tentando chegar até aqui. E para nós colaborarmos, nós teríamos que estar realmente entregando reações, entregando sentimentos, entregando pensamentos formais e humanos, e aqueles que puderem ir entregando a vida já, não é? Ir entregando a vida.